Agora pela Rádio Antares. Fala Gestor. O espaço reservado para uma maior visibilidade e transparência das políticas públicas e ações do governo do estado do Piauí. Fala Gestor. Entrevistas com secretários, técnicos e gestores. Informação de qualidade. Fala Gestor. Apresentação, Simplício Júnior.
Olá, gente amiga, eu sou o Simplício Júnior e como um canal de interação entre o poder público e a população, a Rádio Antares e a sua emissora parceira em seu município apresentam a partir de agora o programa Fala Gestor. O nosso objetivo é dar visibilidade às políticas desenvolvidas pelo governo, bem como dar oportunidade à população de interagir, seja através das redes sociais ou então através do WhatsApp da sua emissora. O nosso aqui na Antares, você já sabe, o DDD 86-988-15-9696. E a Rádio Antares recebe nos estúdios, a partir de agora, o secretário estadual de Justiça, Coronel Carlos Augusto Gomes de Souza. Ele que em 2018 foi eleito deputado estadual do Piauí e reeleito em 2022. Foi comandante-geral da Polícia Militar do Piauí entre 2015 e 2018, e agora secretário estadual de Justiça e Cidadania. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Antares, Coronel Carlos Augusto.
Obrigado, Simplício Júnior, à disposição aqui.
Muito bem. Nós, como o senhor exerce o cargo de secretário de Estado da Justiça, a pasta responsável pela administração da população privada de liberdade, né, a população carcerária do Estado, a população que está ali para cumprir uma sentença proferida pelo Poder Judiciário em relação a um erro cometido em algum momento da vida. E muito se fala, secretário, a respeito da situação do sistema carcerário, principalmente se fala em superlotação. Qual a situação hoje do nosso sistema carcerário, em termos de quantidade de unidades e a população?
Primeiro, precisamos ser bem transparentes para a sociedade que o desafio de administrar o sistema penitenciário do Piauí e do Brasil ele é grande. Certo? Nós temos uma população carcerária que cada dia aumenta, então aumenta também os desafios internos. Nós temos hoje no Piauí 17 unidades de cumprimento de pena, de média e alta complexidade, distribuída em 11 municípios do estado do Piauí. Para você ter uma ideia, eu recebi a Secretaria de Justiça em fevereiro de 2023, com 5.034 internos. Hoje nós temos aproximadamente 7.300, aumentou basicamente em 40% o número da nossa população carcerária. Mas, assim, estamos trabalhando muito, reconstruindo as unidades, certo? Implementando políticas públicas de ressocialização dentro das nossas unidades, tirando uma grande parte deles das celas durante o dia, principalmente, para que eles possam laborar, possam estudar, possam fazer alguma atividade, certo? Que capaz de reinserir-los à sociedade. Mas, assim, de forma bem transparente aqui com todos que nos assistem aqui, é um desafio muito grande trabalhar com as pessoas privadas de liberdade nesse contexto de superlotação e de oportunização, certo? De reinserção social, que é uma obrigação do Estado.
Quando se fala em reinserção social, se associa imediatamente também à questão do estresse vivido dentro dessas unidades, que é o que acaba provocando muitas vezes reações por parte da população privada de liberdade, tentativas de motim, rebelião, pedidos de atendimento de reivindicação. Como é que está hoje a questão do investimento que o Estado, o ente público, faz na reinserção, através de programas educacionais, sociais, para diminuir essa carga de estresse?
Primeiro, assim, eu quero lhe responder essa pergunta dizendo assim, desde que nós assumimos a Secretaria de Justiça, nós temos recebido um apoio incondicional do nosso governador Rafael Fonteles na reconstrução dessas unidades. Só isso, certo, é capaz hoje da gente conter o sistema, de manter ele na normalidade, sob o comando do Estado. Nós reconstruímos várias unidades, já finalizamos, por exemplo, os Picos, a Vereda Grande, a última etapa, agora dia 23 de dezembro, estamos inaugurando a última etapa, finalizamos a Irmão Guido, a parte de segurança, a parte dos pavilhões, seguimos lá nas oficinas de trabalhos tão necessárias. Estamos finalizando agora, Simplício, a Major César de Oliveira, certo? Quando nós funcionamos o semiaberto, um investimento aí de aproximadamente 10 milhões de reais do governo federal, parceria com o Ministério da Justiça. Quem conheceu a Major César e anda hoje nela lá, praticamente não reconhece pela possibilidade que hoje os internos têm dentro daquela unidade. Nós estamos construindo mais 3 novas unidades já em andamento, uma nova CDP em Picos, uma exigência até, certo, para presos provisórios, que lá era tudo misturado. Estamos construindo mais uma CDP aqui na cidade de Teresina, ali em Altos, e iniciamos uma nova CPA, que é a porta de entrada, que hoje encontra bem superlotada, que é para presos provisórios, com cerca de 800 vagas. Então, assim, deixar assim para a população essa fala de apoio, certo? Nós temos de dentro do sistema para reconstruir o sistema carcerário do Piauí. E, assim, basicamente respondendo a sua pergunta, dizer que dentro dessa reconstrução nós estamos adaptando as nossas unidades para que as pessoas privadas de liberdade elas possam estudar e trabalhar. Da alfabetização ao pré-ENEM, hoje nós temos uma parceria importante com a Secretaria de Educação do Estado, comandado pelo nosso professor Washington Bandeira, certo? E pela sua equipe dentro das nossas unidades, que tem sido assim, de fundamental importância para que a gente possa levar a calmaria. Mas não só isso. Vocês podem, eu tenho dito sempre isso na minha fala, podem olhar para mim e ver como um gestor, mas como um prefeito de uma cidade de 7.200 pessoas, onde todas as necessidades têm, as pessoas de uma cidade livres têm também das pessoas no cárcere, da educação, à saúde, à assistência psicológica, à assistência social, que eles têm família, certo? São milhares de pessoas que visitam esses mais de 7.200 internos que nós temos hoje. Então, assim, para vocês imaginar o tamanho do desafio que é trabalhar e o tamanho da responsabilidade que nós temos em nossas mãos.
Como é que é a classificação de risco que o senhor mencionou logo no começo da entrevista? Como é que se faz essa distribuição do apenado ou provisório de acordo com o risco que eventualmente ele possa representar à sociedade?
Muito bem. Essa é uma pergunta importante, Simplício, porque nós temos uma população carcerária crescente no país e a lei estabeleceu lá atrás, 40 anos atrás, que há uma única porta de entrada no sistema. No Piauí e no Brasil é assim. Mas na última década, sobretudo, sob o comando aí do que pensa o CNJ, as normas do Ministério da Justiça, da nossa Secretaria Nacional de Políticas Penais, nós estamos falando já em classificação de presos, classificação dos internos, que é uma grande necessidade do sistema. Nós estamos inaugurando, por exemplo, uma unidade lá em Buriti dos Lopes, que nós vamos classificar como as pessoas de segurança máxima, com uma unidade de segurança máxima para colocar as pessoas que exigem um protocolo de segurança mais avançado. E a Major César, que eu estou concluindo, nós estamos trabalhando isso com o Poder Judiciário para que seja uma porta de entrada para as pessoas que cometem crime, que devam pagar pelos seus erros, mas que não são violentas, que podem, inclusive, iniciar já em uma linha de trabalho. A Major César, hoje nós temos várias linhas de trabalhos hoje em andamento na produção de hortifrutos, na produção de blocos de concreto. Estamos instalando lá 3 panificadores modernas, certo? Uma marcenaria e uma malharia. Então, assim, o que nós necessitamos, além de colocar todos os internos para estudar, é colocar também grande parte dessas pessoas para trabalhar, diminuir os custos sociais, mas não só diminuir o custo social, o custo preso, monetário, recuperar vidas, certo? Levar a eles essa possibilidade de ter realmente uma profissão. Porque quando estudamos aqui o perfil das pessoas privada de liberdade, e eu fiz isso na entrada, assim que assumi, nós passamos 3 meses estudando um por um e traçamos o perfil do interno do Piauí, que coincide com o perfil do interno no Brasil. 53% não tinham ensino fundamental, 23% não tinham ensino médio, 11% não eram alfabetizados, ou seja, cerca de 94% de toda a população carcerária no Piauí, que coincide com o Brasil, não terminaram o ensino fundamental e o ensino médio, são analfabetos. Renda familiar baixíssima, ausência de profissão, a gente vê, eles são pessoas que muitas vezes iniciaram no crime muito cedo, nos pequenos delitos, e foram se agravando. Então, há essa necessidade de classificar por risco, e nós vamos fazer isso no Piauí agora em 2025, com a inauguração da Major César, da nova Major César, e a inauguração do presídio de Buriti dos Lopes, para começar pelo baixo risco e pelo alto risco e classificar as outras unidades do Piauí para o norte aqui, de Teresina para o norte, em média complexidade. Vamos fazer isso junto com o Poder Judiciário.
Como é que está funcionando a parceria com a SEDUC
para
exatamente colocar em prática essa questão da oportunidade de melhorar o nível de formação educacional? Eu considero aqui que a SEJUS inscreveu 3.084 pessoas privadas de liberdade para a realização de provas do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens.
O ENSEJA,
O ENSEJA.
A parceria com a SEJUS era da mais importante, porque nós entendemos que a educação ela é a única possibilidade de transformação das pessoas em liberdade e privada de liberdade.
E eles demonstram interesse?
Vários deles demonstram interesse. Eles são também incentivados pela lei a cada uma determinada carga horária, reme a pena, se você diminui a pena, que é um incentivo para que eles possam estudar. Cada 3 dias de trabalho, uma menos de pena. Então, eles têm todo esse incentivo para fazer, para estudar e para trabalhar. Então, essa parceria que nós temos com a SEDUC, ela é determinante, certo? Para que as pessoas possam virar a página da sua vida. E para ser justo aqui, para não citar só um órgão do governo, certo? No caso, a SEDUC, queria também fazer menção aqui, certo? A parceria que nós temos com o SENAC, com o SEBRAE, com o CERT SENAI, agora inclusive com um curso em andamento, com a SASC. Nós temos vários cursos, vários setores da sociedade civil organizada dentro das nossas unidades.
Estava aqui, né? É uma parceria importante com o Sistema S, né? O SENAI, Federação das Indústrias, SENAI, SASC, SEBRAE, dentre outras instituições que têm uma grande credibilidade no mercado de trabalho, por facilitar essa, digamos, servir como meio de campo, né, para intermediar,
para nos ajudar
ao mercado de trabalho efetivamente. Você falou aí, por exemplo, fabricação de blocos de concreto na Major César. Eu conheci, inclusive, tive a oportunidade de conhecer esse programa, apenados sendo qualificados, passando por isso. E ainda não é uma queixa, mas seria uma observação deles. A questão da conquista da confiança fora dos limites do sistema.
Grande desafio pelo paradigma que tem toda a sociedade, e essa também é uma grande dificuldade que nós temos. Eu não tiro a razão da sociedade, que eu faço parte dela. E todos nós temos historicamente um paradigma muito grande.
Um pé atrás.
Pronto, exatamente. Aquele pé atrás que nós necessitamos cada dia encurtar. Porque no Brasil não tem pena de morte, nem prisão perpétua. As pessoas retornam para o convívio social. E esse, muitas vezes, é o grande entrave, é o grande erro. Nós temos hoje, na SEJUS, ela cuida, além das pessoas privadas de liberdade, nós temos 5.400 em penas alternativas, através lá da nossa central de penas alternativas, em conjunto lá com o Poder Judiciário. Nós temos também o escritório social, hoje, que faz o encaminhamento das pessoas que deixam o sistema, que têm profissão. Nós temos acompanhamento dessas pessoas, mais de 1.300 hoje, através do nosso escritório social, que a gente encaminha para várias empresas que demonstram interesse em ajudar essas pessoas. Eu defendo que seja no serviço público, por lei, e na iniciativa privada, por iniciativa da iniciativa privada. Nós temos, assim, uma necessidade muito grande, além de formar essas pessoas, de educar, de reinserir também no mercado de trabalho, para elas não voltarem a fazer vítimas, não retornarem mais para o nosso sistema. No Piauí e no Brasil, só um dado aqui que, contra números, certo? Contra um fato, não há argumento. Cerca de 50% da nossa população carcerária são reincidentes, o que mostra, inclusive, a ineficiência do poder público ao longo de décadas. O que nós temos feito no Piauí e vamos continuar, certo? Nesse cumprimento aqui dessa meta que nos deu o governador Rafael, é de trabalhar com as pessoas privadas de liberdade para, sobretudo, diminuir o número de reincidência, e vamos conseguir.
Eu acredito até que, talvez o senhor concorde comigo também, que muitos chegaram lá por falta de oportunidade aqui fora, desde cedo. Seja acesso à educação, acesso a trabalho para a família, né, para que evite o desequilíbrio dentro do seio familiar, do ambiente familiar, e falta de oportunidade depois que acontece o infortúnio de ele se envolver com uma situação de delito, né?
O perfil deles mostra isso. Eu costumo dizer assim que nada justifica o crime, porque eu venho da periferia, sou filho de uma família numerosa, cresci trabalhando, estudando e consegui vencer etapas na minha vida, certo? Então, assim, mas o crime, ele é uma realidade, a atividade criminosa, ele é uma realidade, certo? Em todas as cidades do Brasil, e eu quero dar um dado aqui, eu sei que nosso tempo está acabando, quando eu analisava o perfil das pessoas privadas de liberdade no Piauí, 63% delas entraram no mundo do crime sob o uso da drogadição, que é um número altíssimo, né?
É.
Você começa ali a fazer o uso da maconha, começa a fazer o uso de outras drogas mais pesadas, vai ficando dependente, vai para manter o vício, começa a entrar no mundo do crime, começa a roubar a sua casa, começa a roubar fora de casa, e você vai expandindo isso. Então, assim, o tráfico de entorpecentes.
É uma grande ferida da sociedade.
63%. E coincide com a população carcerária brasileira, certamente. Então, o Estado brasileiro, ele tem um grande desafio a combater o grande crime, sobretudo no que diz respeito ao tráfico de droga. Nós temos 18.600 quilômetros de fronteira aberta no país, por onde entra o alto tráfico de droga. Nós temos uma facilidade nos nossos portos, aeroportos, certo? Nós temos que ter, digamos assim, uma política nacional verticalizada para os estados e municípios, mas também o governo federal, ele tem certamente essa obrigação de proteger as fronteiras do nosso país, os portos, os aeroportos, e temos que ter política pública capaz de não deixar os filhos das comunidades entrar nesse submundo da droga, porque eles vão desaguar nos presídios e fica mais caro.
Para encerrar, eu deixei para o final aqui mesmo, a questão de para administrar essa cidade.
Sob grades,
é verdade, né, que o senhor falou aí, é preciso ter recursos humanos em quantidade e em qualidade. Como é que está hoje a questão da estruturação da carreira, a quantidade também de policiais penais que atuam, que têm a prerrogativa e a obrigação de atuar na segurança da sociedade em relação aos apenados e deles mesmos também? Como é que está hoje a questão
de
contratação, de concurso?
Nós temos assim um número de policiais penais bem aquém da necessidade. Nós temos cerca de 800, temos uma parte deles já com idade bastante avançada,
perde
a aposentadoria, mas temos um perfil de bons profissionais dentro das nossas unidades, comprometidos com a segurança das unidades. Eu sempre digo isso na defesa dos policiais penais, porque muitas vezes as pessoas até olham para o salário e comparam com outro salário dentro do próprio sistema de segurança pública. Eu que sou policial militar de formação, mas trabalhar nas unidades muitas vezes é se sentir até encarcerado juntos, porque as obrigações lá são muitas, a atenção é muito grande, a atenção no que diz respeito ao protocolo de segurança é grande, traz muita obrigação para o policial penal e certamente um carreira assim, psicológico muito grande, um grande peso psicológico. Mas assim, nós temos bons profissionais, temos policiais, como disse, com idade avançada, temos um concurso em andamento, o governador autorizou agora 200 novas vagas. Nós devemos iniciar o curso de formação agora dia 6 de dezembro, terminar em meados de fevereiro. Serão todos nomeados, porque a necessidade é grande, e até para que nós possamos implementar essas novas unidades que nós estamos construindo.
E o senhor falou em 200 vagas, e parece que tem também um cadastro de reserva.
Mais 200, nessa possibilidade do concurso.
Perfeito, então. Nós conversamos aqui com o secretário estadual de Justiça, o Coronel Carlos Augusto Gomes de Souza. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, por ter ficado à vontade, acredito que você sentiu à vontade
muito
também para falar com a gente, falar com o Piauí e com os piauienses, né? Muitíssimo obrigado.
Agradecer aqui a oportunidade, Simplício, e dizer ao povo do Piauí, certo, do nosso compromisso de trabalhar todos os dias junto com os policiais penais, junto com as nossas equipes multidisciplinares dentro das nossas unidades, junto com a sociedade civil organizada, que nós agradecemos muito estar dentro das nossas unidades, com os parceiros a nível de Estado e outras secretarias, para fazer cada dia dentro do sistema de cumprimento de pena uma possibilidade de oportunidade para que essas pessoas se reinsiram realmente às suas famílias, volte melhor para as suas famílias, para as comunidades, sobretudo que volte para a sociedade e não façam mais vítimas, que isso certamente é uma grande contribuição que a SEJUS presta e continuará prestando ao sistema de segurança pública do Piauí e do Brasil.
Programa Fala Gestor, uma realização do governo do Piauí por meio da Coordenadoria de Comunicação Social do Estado, SECOM, e da Rádio Antares. Apresentação Simplício Júnior, produção de Rosângela Veras, na gerência de jornalismo Helenita Carla, edição de áudio Wilton Monteiro, Coordenadoria de Comunicação, jornalista Mussolini Guedes. Direção da Rádio Antares, Rosalina Ferreira. Presidência da nossa Fundação Antares, Marcos Oliveira. A todos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro com mais um Fala Gestor.
Você acabou de ouvir Fala Gestor. Fala Gestor. Uma parceria da Rádio Antares e SECOM, Coordenadoria de Comunicação Social do Estado do Piauí.